Alô, amigos, e bem-vindos ao novo Encontro em Português pela Rádio Argentina Mundo, transmitindo de Buenos Aires pela internet em www.rae.com.ar. De segundas a sextas-feiras, de 12 a 12 horas 55 minutos UTC. Um programa que também pode ser acompanhado pela plataforma O Jornal, discando para um número de telefone celular sem nenhum custo adicional em qualquer ponto do Brasil. E também um programa que de terças a sábados pode ser escutado pela onda curta, sim, pela WRMI de Miami. De 11 a 12 horas UTC, frequência de 9.955 kHz, isso no caso dos programas em português. Os outros programas nas outras sete línguas em que transmite a Rádio Argentina ao Mundo também podem ser escutados pela emissora de Miami, mas em diversos horários e frequências. Como sempre, aqui estaremos com vocês e toda a atualidade informativa do nosso país, da nossa região e do mundo. Hoje, é claro, o assunto é o atentado que comoveu ontem a Espanha em particular e o mundo em geral. Dois atentados na cidade de Barcelona e um em outra localidade, Casgrió, perto de Barcelona, que deixou já 14 mortos e perto de 100 feridos, entre eles dois argentinos. Aqui então, como acompanhamento na operação técnica de Pablo Abarca e na locução de Julieta Galvão, passamos já mesmo para as informações. Sob luto, a Espanha acorda consternada após os atentados sofridos na Catalunha. Governo argentino condena os atentados sofridos na Espanha. Entre os feridos em Barcelona, tem dois argentinos e nenhum brasileiro. E a seguir, o desenvolvimento das informações. A Espanha acordou nesta sexta-feira sob o peso de dois atentados terroristas que aconteceram ontem. O primeiro durante a tarde em Barcelona, que deixou 14 mortos ao redor de 100 feridos. E o segundo na cidade de Cambrils, a 120 quilômetros de Barcelona, à noite, também na região de Catalunha, e que feriu 6 pessoas, entre elas um policial. As forças de segurança da Espanha já identificaram Moussa Oukabir, irmão mais novo de um dos detidos pelo atentado no Boulevard de La Rambla, em Barcelona, como o suposto autor do ataque desta quinta-feira. Ao serem questionadas, fontes policiais insistiram na hipótese de que Oukabir foi quem avançou com o veículo contra os pedestres que estavam no Boulevard em Barcelona. Escutemos a seguir a jornalista brasileira Márcia Bechara, da Rádio França Internacional.
A Espanha acordou hoje sob o peso de dois atentados terroristas que aconteceram ontem, o primeiro durante a tarde em Barcelona, que deixou 13 mortos e cerca de 100 feridos, o segundo na cidade de Cambrils, a 120 quilômetros de Barcelona, à noite, também na região da Catalunha, que feriu 6 pessoas, entre elas um policial. Como você bem disse, o motorista da van ainda é procurado pela polícia catalã. O atentado de Barcelona causou, por enquanto, 13 mortos, entre eles 5 crianças, mais de 100 feridos, 15 deles estão em estado grave. Em Cambrils, o atentado foi uma hora da madrugada dessa sexta. A polícia conseguiu frustrar o ataque abatendo 5 terroristas que estavam usando cinturões com explosivos que aparentemente eram falsos. De qualquer jeito, a polícia detonou os supostos explosivos, também o carro utilizado pelos terroristas durante a madrugada. As forças de segurança catalãs vinculam o atentado de Cambrils com o de Barcelona. Os alvos escolhidos são duas cidades que estavam cheias de turistas em pleno mês de agosto, aproveitando as férias de verão. Barcelona é o principal principal destino turístico do país e a pequena cidade litorânea de Cambrils também estava cheia de turistas no momento do atentado. Os ataques de Barcelona e Cambrils têm o mesmo modus operandi dos cometidos nos últimos anos em Nice, Berlim, Estocolmo ou Londres. O atropelamento deliberado e massivo em pontos com grande concentração de pessoas. Por enquanto, as 6 pessoas atropeladas em Cambrils continuam vivas, 3 delas eram agentes policiais e não foram ainda divulgados os nomes dos terroristas de Cambrils. A Espanha, embora não fosse um dos países na mira dos jihadistas, fazia parte da lista de possíveis alvos por pertencer à coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos e que ataca o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. A polícia catalã informou também que o atentado de Barcelona está vinculado com uma explosão que destruiu uma casa na madrugada de quarta para quinta-feira na cidade de Alcanar, em Tarragona, matando pelo menos uma pessoa e ferindo outras 7. Supostamente a casa era usada pelos jihadistas para fabricar bombas e a explosão aconteceu devido à manipulação de botijões de gás. Daqui a pouco, agora, meio-dia em ponto, deve acontecer uma manifestação na Praça da Catalunha, em Barcelona, o quilômetro zero da cidade, para fazer um minuto de silêncio pelas vítimas em protesto contra o terrorismo. Vão participar todos os líderes políticos do país, o presidente do governo, Mariano Rajoy, ministros, a prefeita de Barcelona, Ada Colau, o presidente e representantes do governo catalão, inclusive o rei da Espanha vai estar na Praça da Catalunha participando do ato. Espera-se também uma enorme participação dos barcelonenses e turistas.
O governo argentino condenou os atentados na Espanha e o presidente Mauricio Macri expressou solidariedade com as vítimas. O ataque com uma van no centro da cidade espanhola deixou 14 mortos ao redor de 100 feridos. Segundo informaram, entre os feridos, tem 2 cidadãos argentinos que se encontram fora de perigo e que já receberam assistência consular do nosso país. Se trata de uma mulher de 67 anos que permanece hospitalizada por fraturas, enquanto o outro é um homem de 37 anos que já recebeu alta. Nesse contexto, a chancelaria da Argentina divulgou uma nota condenando o atentado terrorista que já foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Na mensagem, o Ministério das Relações Exteriores da Argentina convoca a aprofundar a luta contra o terrorismo e assegurar a paz no mundo. Também anuncia a habilitação de um telefone na Espanha para assistir os argentinos que residem ou que estão fazendo turismo por essa nação europeia. São muitos, lembremos, os cidadãos argentinos que residem na Espanha e grande parte deles publicou avisos através de redes sociais informando que se encontravam bem. Pela sua parte, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, recorreu também ao Twitter ontem para expressar a sua consternação perante o massacre na capital da Catalunha. Também expressou toda a sua solidariedade com as vítimas e com o povo espanhol. Lionel Messi também condenou os atentados sofridos na Espanha. Talvez seja o residente argentino de Barcelona mais famoso aqui em nosso país e é o jogador de futebol Messi. O astro da equipe Barcelona também publicou uma mensagem na internet sobre o atentado, dizendo que não vamos nos render. Somos muitos mais os que queremos viver no mundo em paz, sem ódio. Lionel Messi também enviou seus pêsames a amigos e familiares das vítimas do terrível atentado em nossa amada Barcelona, segundo as suas palavras. A organização jihadista Estado Islâmico se atribuiu rapidamente ao ataque, cujo modus operandi, como já informamos, coincide com os outros atentados de Niza, Berlim e Londres. A seguir, escutamos o testemunho de 2 argentinas, uma residente em Barcelona, a outra uma turista que estava ali ontem no local do atentado.
Vi la camioneta porque estaba parada ahí, la camioneta subía para meterse por arriba de la rambla, o sea, yo la vi y cruzaba. Y previamente después de eso yo me metí al callejón y la camioneta se metió y gracias a Dios no me pasó nada. Duna es un restaurante turco que es muy conocido, que está justo en la rambla y bajando ahí a 100 metros de la rambla. Yo estaba justo parada en el paso de peatones para cruzar y la camioneta estaba ahí. Pelo corto, bueno, era un poquito como grande, a lo mejor la furgoneta era como alta y no, pero lo veía como grande, no sé.
E agora é a voz de Belém Bolsa, uma turista argentina que estava ontem em Barcelona.
Se escucharon como disparos y enseguida mucha gente corría, que entraba a la boquería. Nosotras nos levantamos porque estábamos por comer y empezamos a correr para adentro. Era pánico, mucho caos, mucha gente por todos lados, gente que perdía zapatos. Escuchaba mucho barullo, tiros que seguían escuchando cuando estábamos aún en el piso. Y después nos asomamos y, bueno, la policía seguía pidiendo que nos escondamos. Y cuando nos asomamos, la rafla y muerto. Estaba cubierto y había y una persona ya fallecida, cubierta con un material metálico.
E no Brasil, o Itamaraty informou por nota na tarde desta quinta-feira que não teve notícias de brasileiros entre as vítimas do atentado terrorista ontem em Barcelona. Mas vários brasileiros estavam na região. Em Barcelona, a seguir, brasileiros relatam a tensão vivida ontem.
O Itamaraty informou por nota na tarde desta quinta-feira que não teve notícias de brasileiros entre as vítimas do atentado terrorista em Barcelona, na Espanha. Mas vários brasileiros estavam na região conhecida por ser um forte destino turístico. Nós conversamos com Rodrigo Airaf, que é jornalista e está na Espanha a trabalho. Ele enfrentou dificuldades para retornar ao hotel em que estava hospedado na zona central de Barcelona.
2 horas antes do atentado, nós estávamos lá, mas nós saímos para uma praia chamada Badalona. As pessoas foram rápido embora da praia, está todo mundo apreensivo. O meu albergue está bem perto de lá. A gente não consegue chegar lá, o transporte está muito debilitado. Qualquer transporte perto da Praça de Catalunha, que é a praça central, está fechado. E os meus amigos que estão perto da Praça de Catalunha, estou falando que realmente o clima está bem tenso, todo mundo fechou, comércio fechou.
A brasileira Nayara Storck, que está passando férias na região, relatou a situação durante a noite desta quinta, passadas algumas horas do atentado.
Não tem ninguém passando na rua, a polícia recomenda que você não saia de casa, tem ruas fechadas sim. Todas as estações do metrô ao redor da Praça Catalunha estão fechadas, os ônibus estão desviando as rotas e a polícia está lidando com os turistas que ainda estão chegando. Agora está mais calmo, a situação ainda é tensa, a gente ainda está meio estressado. A gente não sabe como vai ser amanhã, tem gente que tem que trabalhar amanhã, não sabe como é que vai trabalhar amanhã ainda.
O professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Creomar de Souza, comenta que este tipo de atentado usando veículos é uma consequência do maior controle alfandegário feito pelos países desde o 11 de setembro.
Infelizmente, esse atentado realizado hoje em Barcelona é o 8º ataque utilizando veículos na Europa no último ano. Isso revela o quê? De um lado, um certo sucesso de políticas de restrição ao uso de arma de fogo, mas de outro lado, um determinado fracasso das políticas de segurança europeias para identificarem indivíduos que potencialmente sejam risco para a segurança de cidadãos comuns.
Ele menciona que é difícil punir os terroristas, porque eles consideram um heroísmo morrer durante a realização de um atentado.
As sociedades que são vítimas desse tipo de ação devem sempre primar por justiça e nunca tentar estabelecer uma lógica de vingança, porque o que os motivadores dos atentados terroristas querem é exatamente isso, que as sociedades saiam do seu escopo de razão de apelar para a justiça e tentem construir uma espécie de guerra religiosa ou algo do gênero.
Nesta sexta-feira, ao meio-dia, será feito 1 minuto de silêncio na cidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
E os que seguem também são assuntos da atualidade informativa do dia. O presidente do Banco Mundial visitou Buenos Aires e elogiou o rumo econômico que promove o governo argentino. Jim Yonkin disse estar impressionado e entusiasmado com as reformas encaminhadas pela administração do presidente Maurício Macri. Após ter sido recebido pelo chefe de Estado na residência oficial de Olivos, o economista destacou também o gradualismo com que são implementadas as mudanças. Kim afirmou que o presidente Mauricio Macri não teve pressa porque quer proteger a população. Também no contato que manteve com a imprensa, o diretor do Banco Mundial disse que tem previstos créditos para a Argentina por $2 bilhões. O visitante também expôs para parlamentares do Congresso Nacional, onde afirmou que a Argentina vai pelo rumo correto. Se trata esse do segundo apoio internacional de importância em menos de uma semana que recebe o governo argentino. Antes, na terça-feira, o vice-presidente norte-americano Mike Pence, que esteve também aqui em Buenos Aires, parabenizou Mauricio Macri pelas suas reformas e afirmou que a Argentina recuperou a sua reputação. Vamos escutar a seguir a voz do presidente do Banco Mundial elogiando o rumo econômico da Argentina.
Argentina va en una dirección prometedora. Usted ha emprendido reformas difíciles para estabilizar la economía, abrir Argentina al mundo y aumentar la transparencia, entre otras cosas. Esas reformas están sentando las bases que ayudarán a una mayor inversión y creación de empleo de manera sostenible. Estimamos que la economía argentina crecerá un 2.7% este año, lo que representa un avance significativo, especialmente considerando la contracción del año pasado. Realizar todo esto mientras se protege a los más vulnerables en tiempos de cambio es vital y una parte fundamental de nuestra misión como Grupo Banco Mundial.
Daqui a 10 dias serão conhecidos os resultados das perícias feitas pelo jovem desaparecido no sul da Argentina após um protesto. Assim anunciou um juiz federal da cidade de Esquel, na província de Chubut, onde o jovem Santiago Maldonado foi visto pela última vez. No dia 1 de agosto, justamente, ele foi visto enquanto participava de um protesto em apoio a uma comunidade indígena no local, uma manifestação que foi fortemente reprimida e, segundo testemunhas, o jovem foi carregado numa caminhonete da Força de Segurança Gendarmeria Nacional e não se soube mais. De todas as formas, a justiça afirmou que continuam avançando em outras provas e outras linhas de pesquisa que levem a poder estabelecer o paradeiro do jovem. O caso, de repercussão internacional, motivou a reclamação, inclusive, das Nações Unidas e da Anistia Internacional.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Para quem estiver no Brasil e quiser acompanhar a RAI Argentina ao mundo, em português ou em espanhol, existe outra forma de escuta. Ligando para 173042-1801, sem custo adicional, você pode escutar os programas em português ou em espanhol da nossa emissora. RAI Argentina ao Mundo, agora também por audional, sem custo adicional.
DX, distância desconhecida. Sons, imagens, palavras que dão volta ao mundo para nos sentirmos mais pertos. Atualidade DX, comunicação com emoção. Sábados, na RAI, Argentina ao Mundo.
Alô, amigos, bem-vindos à atualidadedx.com.ar, o programa de DXmo Radiodifusão, Meios de Comunicação e Novas Tecnologias, que a cada semana sai ao ar através de RAI Argentina ao Mundo, emissora internacional de onda curta da República Argentina. Lembrem que já temos um novo cartão QSL impresso e que para recebê-lo, vocês podem enviar seu informe de recepção para o correio eletrônico atualidadedx.com.ar@gmail.com ou para o correio postal RAE Argentina o Mundo, Caixa Postal 555, Código Postal 1000, Buenos Aires, República Argentina. Também lembrem que todos os horários mencionados neste espaço correspondem a horas UTC, Hora Universal Coordenada. A Ásia está convulsionada e um dos países com maior atividade bélica que altera a região toda é Afeganistão, que há tempo reativou seu serviço em onda curta, que emite com o seguinte esquema. De segundas a segundas-feiras, em inglês, de 15h30 pela frequência de 6.100 kHz, seguido de uma transmissão em língua urdu, às 16h, na mesma frequência de 6.100 kHz. Lembramos que, por questões de propagação, é impossível escutar a emissão na América Latina.
This is the National Radio of Afghanistan.
This is the NLF program.
You can listen program
M93. Continuando na região, ao leste, o clima convulsionado afeta toda a Península Coreana. Nesse âmbito de inestabilidade regional, Coreia do Norte começou a emitir, dias atrás, uma nova combinação secreta de números que poderiam ser ordens codificadas enviadas a seus espias que operam na Coreia do Sul, informa a agência Yonhap. Segundo dados oferecidos por dita agência, a estação norcoreana Rádio Pyongyang começou a emitir mensagens a 1 hora 15 minutos, hora sul-coreana, 16 horas 15 minutos, GMT, de 13 de abril. Difundiram uma série de páginas e números, como por exemplo o número 69 na página 823 e o 92 na página 467. As combinações criptografadas foram repetidas uma vez. O apresentador da emissora de rádio declarou ter feito um trabalho de revisão em aulas elementais de tecnologia de informação de uma universidade de ensino à distância para agentes da Expedição 27. A agência sul-coreana indicou que esta série de números é diferente das emitidas até agora. A partir de junho de 2016, Pyongyang tem realizado 32 emissões criptografadas. A emissão foi realizada na véspera da celebração do Dia do Sol, em 15 de abril passado, que comemorou o 105 aniversário do nascimento do fundador do país, Kim Il-sung. Os expertos explicam que durante a Guerra Fria, Pyongyang enviava números através da onda curta para atribuir missões aos agentes enviados à Coreia do Sul. E continuamos na República Dominicana. O Indotel, Instituto Dominicano das Telecomunicações, fechou mais duas emissoras e confiscou os transmissores na província Monsenhor Noel, Bonao, continuando com a decisão de tirar as estações que operam ilegalmente no país.
Codel está cambiando, apoyando nuevas tecnologías con rostro humano, regulando con reglas claras para todos, impulsando con calidad la conexión total del país.
A informação foi oferecida pelo Supervisor-Geral da Unidade de Segurança do órgão regulador, Coronel Paraquedista Wendy Joaquim Arias. Ele disse que durante os operativos fecharam as emissoras Água Viva 91.5 FM de Piedra Blanca e La Mescla 90.7 FM nessa província do Cibao. Assinalou que os operativos realizados em Bonao foram executados por especialistas da gerência técnica do Departamento de Inspeção e oficiais de segurança, acompanhados por representantes do Ministério Público do município. E a seguir, o espaço dedicado à tecnologia. Volta mais uma vez o debate sobre a ativação do chip que permite escutar a rádio FM em smartphones e, em particular, nos iPhones. Ashit Pai, atual presidente da FCC, Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, foi quem falou deste tema em um simpósio realizado em Washington, onde expunha as vantagens para o usuário sobre a ativação da rádio FM nos iPhone e também nos smartphones que possuem o hardware necessário. A luta por ativar o hardware para escutar a rádio FM leva vários anos e, apesar que a maioria dispõe do chip para utilizar as ondas de frequência modulada, os fabricantes não o ativam. Tal o caso de Apple, que continua sem oferecer escuta de rádio FM em seus iPhone. Também acontece o mesmo com marcas como HTC, LG e Samsung. Segundo dados de estatísticas de venda nos Estados Unidos, só o 44% dos smartphones vendidos no país vêm com o rádio FM operativa. O resto, embora sejam compatíveis, não estão ativados e desse segmento com chip, o 94% refere a iPhones. O atual presidente da FCC, Comissão Federal de Comunicações Norte-Americana, Ashit Pai, tem indicado no evento sobre o tema, realizado em Washington, que está em favor da ativação da rádio FM nos iPhones pelos benefícios que apresenta. Em primeiro lugar, o motivo fundamenta-se na segurança dos usuários, já que permite lançar avisos de emergência através do sistema EGDS.app de áudio em streaming e Tunes Rádio em iPhone. Em segundo lugar, a maioria dos usuários utilizam aplicações de áudio em streaming para escutar a rádio, sistema que requer mais energia e a utilização de um volume de dados da tarifa de internet que não requer a rádio FM. E por último, o que acontece quando queremos escutar a rádio e nos encontramos em um lugar remoto, onde não há redes de dados? Contudo, apesar das vantagens, Apple, mesmo que outras marcas, optam por manter fora a rádio FM, fato que poderia mudar, na maioria dos casos, com a utilização do software. Amigos ouvintes, temos chegado ao final de atualidade de x.com.ar que transmitimos aqui na RAE, Argentina ou Mundo. Edição de textos, Arnaldo Slaen. Locução, Mirta Canepa. Convidamos vocês para nos escutar na semana próxima com todas as novidades das rádios do mundo.
Atualidade DX. Um programa semanal sobre rádio,
comunicações, meios digitais e deixismo.
E continuemos este encontro em português pela Argentina ao Mundo com uma música do conjunto Almendra, um dos conjuntos considerados pioneiros, fundadores do rock nacional e que integravam um grupo de 4 jovencíssimos músicos argentinos, entre eles o depois famosíssimo Luis Alberto Spinetta. E vamos escutá-lo numa música chamada Laura Va.
Laura Va. Lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va, unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo de bueno en tus ojos. Laura ve, los años le han dado la resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, y ahí pesa y él le ayuda a entrar en el tren, la cubre de besos y el sol también.
Era Luis Alberto Spinetta como conjunto Almendra interpretando Laura Va, uma música que reconhece influências de She's Living Home de The Beatles. Continuamos agora com a programação prevista para sextas-feiras da Argentina ao Mundo, que propõe um mergulho na história do nosso país.
Todos temos histórias em comum, por isso, contamos elas juntos, para encerrar a semana. Histórias em comum, toda sexta-feira, na RAI, Argentina ao Mundo.
RAI Argentina ao Mundo apresenta Histórias do Bicentenário, a Declaração Revolucionária do Congresso de Oriente. Embora dia 9 de julho de 1816 seja considerada aqui na Argentina a data oficial da Declaração da Independência, já um ano antes tinha sido feita a primeira declaração independentista, verdadeiramente federal e com conceitos cívicos modernos para a época. Essa declaração aconteceu em 29 de junho de 1815, durante um congresso convocado por Gervásio Artigas, e do qual participaram a Banda Oriental, que é hoje o Uruguai, as Misiones, que são hoje uma província argentina, e as, já na época, províncias de Entre Rios, Corrientes, Santa Fé e Córdoba. O congresso foi realizado na cidade de Concepción del Uruguay, que então era a capital da atual província de Entre Ríos. O historiador Mario Pacho O'Donnell, quem pesquisou a fundo este assunto, iluminando um acontecimento silenciado pela história oficial, conta os fatos do modo a seguir.
Em 1815, de acordo com minhas investigações,
segundo minhas pesquisas, em 1815 foi a primeira declaração independentista, porque desde 1810 era evidente que era necessária uma declaração que não tinha sido feita. Isso acontece porque, inclusive em 1813, continuavam assinando documentos de governo em nome do rei Fernando VII. Essa primeira declaração da independência foi da Liga Federal, das províncias que se chamavam a si próprias províncias livres e que tinham como chefe o uruguaio Gervásio Artigas. Os vencedores das guerras civis na Argentina, os unitários rebatizados liberais, tiveram a inteligência de saber que a história, de alguma maneira, é um aparelho ideológico muito potente para defender interesses. Por isso, escreveram uma história deformada, que era absolutamente funcional a eles, e houve um critério de enterramento de fatos e personagens históricos para negar aquilo que tinha a ver com os seus inimigos, nesse caso, os federais, inimigos do centralismo de Buenos Aires. E são as províncias federais, sob o mando de Artigas, que realizam essa declaração. O Congresso dos Povos Livres, também conhecido como Congresso do Oriente, foi um acontecimento de grande importância histórica e é considerado como a primeira declaração de independência do Rio da Prata. As províncias que assistiram a esse evento, que foram a Banda Oriental, as Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fé e Córdoba, aderiam à estratégia e visão de Artigas para a conformação de um Estado livre de qualquer vínculo com a Espanha e outras potências estrangeiras. Não se trata de uma declaração formal como a de Tucumã, com representantes que erguiam o braço e juravam. Para Artigas e os seus, a Revolução de Maio tinha sido uma declaração de independência. Pelo contrário, Buenos Aires especulava com essa ideia e, por isso, na reunião de 1815, essas províncias irão afirmar o princípio inequívoco proposto por Gervásio Artigas de que a independência da Espanha e de todo o domínio estrangeiro tinha começado em 25 de maio de 1810. Um dado que confirma o propósito deste congresso é que nenhuma dessas províncias assistiu a Tucumã em 1816, porque já tinham feito a sua declaração independentista um ano e 10 dias antes. Para Pacho O'Donnell, reivindicar o Congresso de 1815 de jeito nenhum supõe desvalorizar o Congresso de Tucumã, porque ambos são complementares. O de 1816 reuniu as províncias andinas, as cujanas, como chamamos aqui a região do centro-oeste do atual território argentino, as províncias do noroeste e também as do Alto Peru, às quais se somou Buenos Aires após ter fracassado na sua intenção de organizar o Congresso no seu território.
Foi uma declaração com conteúdos distintos ao de Tucumã.
Foi uma declaração com conteúdo diferente à declaração do Congresso de Tucumã. Falavam em federalismo, em liberdade de culto, em reforma agrária. Falavam de voto popular. E como muitas circunstâncias da nossa história, É preciso cavar para tirá-las do ostracismo a que foram submetidas pela história liberal.
A repressão, não é certo, a que han sido sometidas por a história liberal.
De qualquer modo, ambos os congressos mostram o estado de tensão entre os diferentes governos e setores no território das então chamadas Províncias Unidas do Rio da Prata. As concessões sobre o novo país que se estavam formando e a luta por quem e como exercia o poder, tensão que se apresentava entre Buenos Aires e o resto das províncias.
Sinto uma imensa alegria, mi pecho fuerte se agita, porque encontrei allá en el monte perdida esta chamarrita. Ya va perdida por aquellos montes, la encontré llorando, no supe qué hacer. Le dije, cálmate que yo te conozco, que un lugar en mi alma vos vas a tener. Desde ese momento andamos caminos y te querenciaste en mi corazón. Por ser compañera lo quiso el destino de que estés conmigo en el diapasón. Sabes que te quiere mucho mi guitarra por ser entrerriana y bien federal. Siempre habrá un paisano que con un silbido a su pago chico nunca volverá. Ay, chamarrita, cuánto te quiero, me desespero si tú no estás. En mi garganta viene entrerriana, vos sos un canto a la libertad. Ha pasado el tiempo y aún sigue conmigo, la cuno en mis brazos para hacerla dormir. Y quiero que siempre esté en mi guitarra, porque yo sin ella no puedo vivir. Llorarán los sauces, no cantará el río, los ceibos muy tristes se van a poner. Cuando no te canten y no haya fogones, en rueda de criollos al amanecer. Pero mientras viva, quédate tranquila, que andarás conmigo, pues me hace feliz. Y nos perderemos de nuevo en el monte, hasta que no te olvides que ahí te conocí. Ay, chamarrita, cuánto te quiero, me desespero. Si tú no estás, en mi garganta viene entrerriana, vos sos un canto a la libertad. En mi garganta viene entrerriana, vos sos un canto a la libertad.
No meio dessas tensões, o Congresso de 1815 fez uma declaração na qual era proposta a autonomia total das províncias, ao estilo dos Estados Unidos da América. Propunha a eleição de um presidente por voto popular, a existência de um poder judiciário autônomo e outros princípios que, mais tarde, foram recolhidos pela Constituição Argentina de 1853. Como essa declaração, tentavam deter propostas de alguns revolucionários de 1810 ou do próprio governo de Buenos Aires, que pretendiam instalar uma monarquia à la americana, isto é, como um descendente do último Inca como rei, ou também estabelecer alianças com potências estrangeiras, como Inglaterra ou Portugal. Um dado chamativo é que não existem atas desse Congresso Federal. As causas, como assinala o historiador Pacho O'Donnell, podem ser várias.
Pode
parecer, desde que não haja havido, não foi uma...
Era uma declaração considerada óbvia por tudo o que estava sendo feito, o sangue que estava sendo derramado e as lutas que já se estavam desenvolvendo, porque o objetivo principal da Revolução de Maio de 1810 tinha sido mesmo a independência. Por outra parte, não é muito lógico pensar em atas num congresso com muito poucos autores e com indígenas originários, charruas e guaranis, onde certamente não existia pressão para um formalismo burocrático. Se houve atas, é muito provável que elas tenham sido destruídas pelos unitários ou notáveis de Buenos Aires, como se chamavam eles a si mesmos, ou pelos portugueses durante a invasão à Banda Oriental, que estava patrocinada por Buenos Aires.
Buenos Aires alentou a invasão portuguesa.
Gervásio Artigas foi um dos principais líderes na luta pela liberdade dos povos na América do Sul, um herói nacional no Uruguai atual e quem, de todos os votos latino-americanos, foi o único que considerou a igualdade como cidadãos para crioulos, índios e negros, segundo explica o pesquisador e teólogo Pedro Gaudiano.
Que
os mais infelizes sejam os mais privilegiados. E essa é uma característica que distingue Artigas de todos os votos da América do Sul do século XIX. A preocupação pelo mais pobre, pelo mais carente, que tem evidente raiz cristã. Para Pacho O'Donnell, a mesma história liberal pretendeu reduzir a figura de Gervásio Artigas como o pai da pátria do Uruguai, quando ele foi também um protagonista fundamental na história argentina. É uma grande personagem com uma projeção clara voltada para a América Latina. Artigas expôs às claras os princípios da organização federalista nas instruções que ele enviou para a Assembleia do ano 1813 e que são rejeitados, como, por exemplo, que a capital não devia estar em Buenos Aires, que os impostos às alfândegas deviam ser divididos entre todas as províncias, a liberdade de culto que reivindicavam os povos originários. Foi um grande chefe e de uma estratégia muito clara. As guerras internas nos territórios do antigo vice-reinado se estenderam para grande parte do século XIX, como enfrentamentos complexos entre aqueles que aderiam aos unitários, que pensavam a nação com uma cabeça num centro, que era Buenos Aires, que preexistia às províncias, e os federais, que pensavam que cada província devia ter a sua própria autonomia com um poder unificado, mas em representação de cada estado. Assim me explica esta situação o historiador Pacho O'Donnell. Os federais são derrotados pelos unitários e, consequência disso, é que temos um país centralista, com grande dependência por parte das províncias de um poder central. Com a queda dos exércitos federais e o apoio das elites das províncias aos governos de Buenos Aires, a figura de Gervásio Artigas começa a desaparecer das crônicas da história. E, desse modo, a tentativa federalista de um território igualitário de feição latino-americana praticamente ficou desconhecida.
Siesta entrerriana, juega la brisa caliente entre las hojas de un tala. Se hace el silencio en los ranchos y el caminito desierto, de cuando en cuando se escucha el ladrido de algún perro. Thank you. bajo el ambú solitario se agrupan los animales y en el azul horizonte serpentean los trigales. Si el chamarrita montará ternura de rancho pobre, melodía de torcal. Si estera, chamarrita montará. Las van tejiendo bailaré con su tumbido y la chicharra revienta con su mágico chillido. Las achiras majestuosas con su hermoso colorido salpican de anaranjado.
RAE Argentina ao Mundo apresentou Histórias do Bicentenário, a declaração revolucionária do chamado Congresso de Oriente. Produção, Silvana Avejaneda. Locução, Julieta Galván. Operação técnica e edição, Julián Carvalho.
Histórias em Comum, uma viagem apaixonante pelo tempo. A história argentina constrói nossa identidade na RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina ao Mundo. RAI, Argentina, Messia, Chutier.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
A mexicana Lila Downs se apresenta aqui em Buenos Aires como seu último disco. A artista de Oaxaca apresenta nesta sexta-feira e amanhã sábado no Teatro Gran Rex da capital federal argentina Lágrimas e Deseo, um disco no qual coloca, com diversos ritmos, amores e desamores. Os desamores têm a ver com o desencanto pelo acontecer político e social nos seus dois países, México e os Estados Unidos, segundo assinala a também antropóloga. Durante a entrevista oferecida por ocasião do lançamento deste disco, Lila Downs não esconde a sua tristeza e confessa que a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos lhe provocou depressão. A seguir, escutamos Lila Downs na primeira música deste novo material que ela veio apresentar aqui em Buenos Aires.
Con mi dolor causando penas voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos a
a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir.
Com a voz de Lila Downs, que se apresenta hoje e amanhã em Kiev, Buenos Aires, passamos para as principais notícias do dia para a RAE Argentina hoje. Sob luto, a Espanha vive consternação após os atentados sofridos na Catalunha. A Argentina condena os atentados sofridos na Espanha. Entre os feridos em Barcelona, tem dois argentinos e nenhum brasileiro. E amigos, já é tempo de encerrar o nosso encontro em português pela Rádio Argentina ao Mundo, que transmite de Buenos Aires pela internet em www.rae.com.ar, um programa que leva até vocês informações da ordem cotidiana, da importância informativa, mas também detalhes da nossa cultura, da nossa música, do nosso turismo daqui da República Argentina, e também sendo um programa que você pode captar em qualquer lugar do Brasil acessando a plataforma Jornal por meio de um número de telefone celular sem nenhum custo adicional. Também um programa que você pode escutar pela onda curta pela WRMI de Miami, de terças a sábados, de 11 a 12 horas, frequência de 9.955 kHz. Lembrem que as confirmações, as escutas dos nossos programas pela WRMI de Miami têm direito a um QSL especial numerado de 1 a 1.000. Para poder aceder a um desses cartões, deverão enviá-los para a Caixa Postal 555, CEP 1000, Cidade de Buenos Aires, República Argentina. E se preferirem enviá-lo por correio eletrônico, também podem, mas nesse caso devem anexar um registro, um arquivo com uma gravação de 2 a 3 minutos de alguns dos nossos programas. Mais informações, não deixem de acessar a nossa página web. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução, nos acompanhou na operação técnica Pablo Abarca. Muito obrigada por ter nos acompanhado, excelente final de semana e até segunda que vem.